Abrimos a nossa revista de imprensa semanal com o rescaldo da recente cimeira da CPLP em Cabo Verde, uma cimeira em que Angola foi designada como próximo país a assegurar a presidência rotativa da comunidade a partir de 2020. Ao evocar este voto, o semanário Jeune Afrique dá conta de um Teodoro Obiang aborrecido com esta decisão, uma vez que o seu país, a Guiné Equatorial, se tinha candidatado. Descontente, o presidente da Guiné Equatorial deixou a conferência imediatamente a seguir ao voto, conta o Jeune Afrique. O Jeune Afrique, que na página logo a seguir evoca a nova era das relações diplomáticas entre Marrocos e Angola, com a recente visita do chefe da diplomacia angolana, Rabat, travada até agora pelo apoio histórico de Luanda à Frente Polisário, os separatistas do Saara Ocidental, a reaproximação confirma-se, escreve o semanário, referindo que a posição da diplomacia angolana evoluiu. Apoiamos as negociações diretas entre Marrocos e a Frente Polisário no quadro de um processo onusiano apoiado pela União Africana, cita o semanário. Noutro destaque, a República Centro-Africana é mencionada no Correio Internacional, que publica um artigo de um jornal moscovita sobre a presença militar russa naquele país. O presidente centro-africano pediu ajuda militar à Rússia. A imprensa francesa dá conta da sua emoção, refere o Courrier, o artigo comentando: os franceses podem falar à vontade. A França, na República Centro-Africana, viveu sempre à base de luvas, desde sempre. Antes de acrescentar, o presidente centro-africano pediu ajuda para a formação do seu exército na utilização das armas russas e é o que eles fazem. Qual é o problema? Para sustentar a sua argumentação, o artigo russo cita o caso de Moçambique, que autorizou recentemente o acesso aos seus portos à frota militar russa, o que, do seu ponto de vista, torna este país uma base militar para a Marinha Russa. E ao mencionar que a RDC também anunciou o início de uma cooperação militar com a Rússia, este artigo conclui que é provável que a África se torne uma nova zona de concorrência, apenas um pouco mais afastada que o espaço pós-soviético ou os Balcãs. Voltando novamente o nosso olhar para o Jeune Afrique, a capa da revista é Kabila e o que denomina de jogo de póquer do presidente da República Democrática do Congo, país onde estão previstas presidenciais no final do ano. Ao referir que o Joseph Kabila parece ter finalmente encontrado a sua estratégia com vista à presidencial, a de formar uma vasta coligação para conservar o essencial do poder, mesmo depois da sua saída. O Jeune Afrique observa que, a menos de 6 meses das presidenciais, o candidato comum ainda não é conhecido. Quando o seu nome for revelado, não está garantido que os outros pretendentes, membros da coligação, aceitem apoiá-lo. Kabila sábio, escreve o Jeune Afrique, antes de concluir que, sob as pressões regionais e internacionais, Joseph Kabila poderia inventar in extremis uma última manha, um esquema a Putin-Medvedev, deixaria formalmente o poder para melhor conservá-lo. Acerca de eleições mais imediatas, as presidenciais do Mali este domingo, o Jeune Afrique fala, entretanto, em eleições de alto risco, entre suspeitas de fraude, o receio de contestações e a ameaça terrorista. A perspectiva destas eleições preocupa toda a região e além fronteiras, escreve o Jeune Afrique. Entretanto, noutro aspecto, o Correio Internacional evoca a África noutros prismas, designadamente o prisma científico, num dossiê em que se propõe dar 20 boas notícias. O Correio revela que foi recentemente lançado na internet uma plataforma que se chama Africa Archive, cujo intuito é dar a conhecer rapidamente a produção científica do continente. E noutro prisma ainda, o Correio Internacional também evoca a ficção televisiva produzida no Senegal, a série muito popular popular Dinamanek, uma série falada em Wolof, em que se acompanha o cotidiano de duas jovens, Munassa e Daru, que moram em Dakar e vivem sendo mantidas por homens. Uma série que se quer de crítica e sátira social, mas acaba, segundo o Correio, por mostrar o que muitos senegaleses querem, mas nunca poderão ter. Considerações sobre as quais fechamos também esta revista de imprensa semanal.